Bom, nós estamos aqui transmitindo para o programa Planeta Lilás hoje com o tema da reciclagem. A gente já passou aqui por vários temas que são as preocupações das mulheres e com o meio ambiente. E hoje aqui a gente está com o grupo ligado ao IGO. O IGO, que é uma rede internacional de trabalhadores na economia informal. E esse grupo inclui, então, as catadoras e catadores de material reciclável e também vendedores ambulantes e outros trabalhadores. A gente vai aqui primeiro, então, conversar. Nós estamos aqui com um grupo muito bom para esse debate. Estamos aqui com Sônia Maria Dias, que é socióloga, lixóloga, brasileira, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, do Núcleo de Estudos da Mulher. Estamos aqui também com a Chiote, que temos a honra de receber. Muito bem-vinda, companheira da Índia. A Chiote é feminista. Ela é uma militante feminista de muitos anos, foi fundadora de um grupo muito importante de emancipação da mulher. Ela vem de Mumbai, na Índia, aqui para o Rio de Janeiro, para a Cúpula dos Povos. Estamos aqui também com a Maria. Maria é vendedora ambulante aqui no Rio de Janeiro e vai falar um pouco da realidade das ruas aqui do Rio. E também com a Sunshila, que ela é uma trabalhadora catadora de recicláveis de Mumbai, uma grande cidade da Índia, não é? E também com a nossa amiga
Kalpana.
Kalpana, bem-vinda, welcome. A Kalpana também é trabalhadora de recicladora de Mumbai. Bom, eu vou começar o debate conversando. Ah, estamos aqui também. Opa, esqueci a companheira latino-americana, que é
a Magdalena, da
ONG, que se chama Gaia, que vem aqui também falar sobre o trabalho no Chile. Então, a gente está aqui com um grupo muito bacana e vamos aqui, as nossas ouvintes e ouvintes, escutarem uma realidade que a gente não conhece bem, que é a realidade dos recicladores da Índia e a luta internacional deste movimento. Eu vou começar, então, o debate falando com a Sônia. Não é? Sônia, bom dia, Sônia, boa tarde.
Bom dia, muito bom dia mesmo. Nós estamos aqui, na verdade, com o projeto Cidades Inclusivas. É um projeto que a gente tem vários parceiros, temos a ONG Gai, que você já falou, temos a Aliança Global de Catadores, temos a Rede Latino-Americana, e a UIGO é uma das parceiras desse projeto. E a gente está aqui justamente nesse momento histórico, onde nós estamos discutindo para onde vamos e como vamos em termos desse conceito que virou chavão e que a gente está procurando dar uma concretude maior, que é o Conceito de Desenvolvimento Sustentável. E dentro desse projeto Cidades Inclusivas, é justamente isso que nós estamos querendo trazer. Trazer a contribuição desses atores, né, os trabalhadores informais e todos os seus parceiros que lhes dão suporte, para que a gente possa dizer ao mundo que, para nós, desenvolvimento sustentável tem a ver com a preservação da vida e do trabalho dos trabalhadores informais.
Ai, muito lindo esse nome, é muito bonito, né, Sônia? Cidades Inclusivas, não é? Porque a gente sabe que as cidades são muito grandes e podem ser mesmo um espaço de exclusão, não é? Sônia, fala um pouco para a gente dessa rede de cidades inclusivas. Explica um pouco onde que ela está atuando, que tipo de ONGs que participam.
Então, esse é como se fosse essa rede ou esse projeto Cidades Inclusivas, é como se fosse um projeto guarda-chuva, que abriga organizações representativas dos trabalhadores informais, trabalhadores informais tais como catadores, vendedores ambulantes, trabalhadoras domésticas, trabalhadoras industriais do lar. E, além disso, além das próprias organizações representativas dos trabalhadores informais, nós temos ONGs que dão suporte a esses trabalhadores. Então, nós temos a UIGO, do qual eu faço parte, que é uma rede ligada à Universidade de Harvard, que se chama Mulheres no Trabalho Informal, Globalizando e Organizando. Nós temos a Gaia, que é a Aliança Global contra a Incineração, que está aqui também presente. Nós temos a StreetNet International, que é uma federação de trabalhadores ambulantes, a Fundação Avina, entre outros parceiros. E a proposta de se abrigar nesse projeto projeto é justamente para que, em rede, diversas organizações e seus parceiros possam procurar trazer experiências, dar conteúdo prático e aquilo que a gente vem chamando de uma cidade inclusiva. Cidade inclusiva para a gente significa que as pessoas têm acesso à habitação, que as pessoas têm acesso a saneamento, que as pessoas têm o seu direito ao trabalho assegurado e protegido, que os trabalhadores, vendedores ambulantes, possam ter acessos a mercados populares para que eles possam ganhar a sua vida honestamente, para que os catadores de recicláveis possam ter suporte em termos de infraestrutura para a realização do seu trabalho, para que esses trabalhadores possam ter acesso a esquemas de proteção social, seguridade no trabalho. Então, em linhas gerais, é um pouco a nossa bandeira.
Ai, que interessante. Então, já que você falou aí desse projeto de cidades inclusivas, eu vou perguntar então aqui para a nossa amiga Magdalena como que está o trabalho deste projeto Cidades Inclusivas no Chile. Buenos dias, buenas tardes, companheira. Habla um pouco para a gente como está este trabalho de cidades inclusivas em Chile.
Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros, como Sonia mencionaba, estamos involucrados con el trabajo que realiza WIGO con recicladores, particularmente a nivel latinoamericano, a través de esta alianza global por alternativas a la incineración, que es GAIA. GAIA ha encontrado y ha visto que es evidente el rol fundamental que cumplen los recicladores y las recicladoras en América Latina para lograr una gestión de los residuos sustentable, amigable, inclusiva y participativa en las ciudades, donde todos nos veamos involucrados, tanto los recicladores como las comunidades, las organizaciones de base, etcétera. Entonces, hay muchos puntos en común con el trabajo que desarrolla WIGO, y bueno, por eso estamos aquí, cada uno con sus expertise, cierto, técnicos y sociales, para involucrarnos en esta tarea. Y en ese camino nosotros hemos tenido un acercamiento muy, 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 muy profundo y muy rico con los grupos de recicladores y recicladoras en nuestro continente, y hemos descubierto en ellas, así como también son características, cierto, propias de las mujeres que trabajan en luchas desde organizaciones de base, organizaciones comunitarias, organizaciones sociales en América Latina, vemos y encontramos en las mujeres ciertas características que se repiten y que hacen que ciertos trabajos sean mucho más amigables, más amables y muchas veces más efectivos gracias a la presencia y el espíritu, digamos, que le imprimen las mujeres. Y yo puedo hablar de eso en más detalle después cuando continuemos.
Muy bien. Bueno, bom, então já que ela estava falando de mulheres, eu então vou começar aqui a falar com as nossas companheiras da Índia, não é? Estamos aqui com a Shyoti Adjoti, que é uma grande liderança feminista da Índia, que trabalha com as recicladoras, e pegando então esse mote aí de gênero e reciclagem, recicladoras, eu vou começar a conversar com a Shyoti. So, Shyoti, welcome to the Pink Radio, Radio Pink, the voice of women in the People's Summit. Shyoti, so we are talking here with Sonia and Magdalena, Magdalena from Chile, and Sonia, né, the waste picker specialist from WIGO. So we will start to ask, they were talking, how is the work of inclusive cities, this project that is in embracing waste pickers, you know, street vendors, domestic workers, so people who work in the city. And Magdalena was just talking to us how important are women in this work, or in this struggle, let's say, on recycling, in the challenges that we have. And Magdalena was talking how important are women on that. So I would like first to introduce you to our audience, for the people who are listening to the radio, who are connected and with us via web, and also here in Rio, in our frequency 90.7. So how is how was for you discover this work with waste pickers in Mumbai, where she's coming from?
I have been working with the women of Maharashtra, my state, and Mumbai right from 1975. And 12 years ago, we started working with the waste picker women. And we found that their life is so difficult because most of them are single parent families. And
ela está dizendo que começou a trabalhar com as mulheres na década de 70. E há 12 anos elas estão trabalhando com as catadoras de papel. E elas descobriram que a vida dessas catadoras é muito difícil, porque a maioria delas são, cuidam das suas famílias, são mães solteiras.
Please, Jyoti, tell me, how is the volume, the importance of the recycling and the waste? It's like, how is it in Mumbai? We know it's a big metropolis like we have here in Brazil. So tell me a little bit about the scenario for our people to understand what are you talking about. So, eu estou perguntando aqui para ela como é que é o cenário da reciclagem, do trabalho de catadores, de reciclados em Mumbai, que sabemos que é uma cidade muito populosa como essas que a gente tem no Brasil.
Mumbai is commercial capital of India. So it has around 10,000 tons of waste every day. And it just sent
10,000 tons of okay.
10,000 tons of waste every day, which is just sent to the dumping ground, dumping site in a mixed form, that it is not segregated. So there is no more dumping ground, there are dumping mountains, there are hills of waste. And then people really don't know, there's a leachate down, and then there are thousands of workers are working for segregation. People are also, the waste is thrown on the road, so people work on the roadside.
Então, a Mumbai é a capital comercial da Índia, então muito lixo é produzido lá. 10 mil toneladas de lixo é produzido por ano. Então lá eles não têm lixões, eles têm montanhas de lixo. E são as pessoas, os catadores, que estão trabalhando nessas montanhas de lixo para separar o lixo.
So it's probably a very dangerous work, right? I would like you to ask our friend Sushila, that she is a worker on that. How is it in terms of the dangers and the conditions of the work there?
त्यास विचारतात तुम्हाला की तुमचं जे काम आहे ते इतकं घाणीतलं आणि इतकं आरोग्याला घातक आहे ना, नाही घातक आहे आपल्याला, विषारी आहे, तर त्याचं उत्तर द्या.
Eu fiz uma pergunta aqui para a Tioti. Ela falou aqui do perigo que representa para os trabalhadores esse trabalho de coleta e separação do lixo nas montanhas de lixo lá. Ela então agora está perguntando para a Sushila em Hindi?
Marathi.
Em Marathi, a língua delas. Ela está perguntando então a Sushila, que é uma catadora de recicláveis lá em Mumbai, que vai falar um pouco dessas condições de trabalho.
Avashya te ghatak ahe te kam kachrachan, pan kahi mazburi pan asti, ani dusrya kamacha kahi sadhan nasalyamule te kam ami hatat ghetle ani manun te kam kartoy. ते कामाचं म्हणजे ते काम केल्यामुळं आमचं घर चालतं, मुलं थोडे शिकतात.
The work she is doing is dangerous, but they have no option. Even it is dangerous, they have to carry on that. And because they are doing this work, their children get educated and they get food at home, you know.
A Sushila está falando aqui, né, gente, que ela respondeu para a gente que é verdade, é um trabalho muito perigoso para as mulheres, mas apesar de ser tão perigoso, elas não têm opção. É o trabalho que elas têm, porque elas têm que trazer o pão de cada dia, têm que alimentar suas famílias, elas não têm opção, não é isso? Bom, Chiote, eu gostaria então que você falasse um pouco como é que está organização dessas mulheres e desses homens catadores de recicláveis na Índia e como que elas são tratadas pelos governantes, por quem é responsável pela política de lixo lá na cidade. So, I want to ask you, how is the work conditions of these people there, these workers and women and men that work in recycling, and how the governments, what kind of policies and programs they achieve until today, or still it's a big challenge?
Actually, the work they are doing is very dangerous, as you rightly said. It is, they work in very unhygienic conditions, and people really throw the garbage in a very irresponsible manner, where you have the rats, dogs, sharp web things like injection syringe, so many things are there, which is mixed, and there are acid bottles, and there are so many things which can injure them. And they get injured. There are a lot of there. Another thing about these women is they're 100% illiterate. There is anemia in every woman, and these are the problems they are facing. However, the government has not done. I mean, their lot. They have not made any policy. They are trying. We have submitted the papers for policy, and still government has not done anything so far. Not concrete. Done something here and there, but there's no policy about it.
Então as pessoas trabalham em condições de trabalho ruins, há muito perigo mesmo. Elas têm que lidar com ratos, cachorros, animais, além de objetos perigosos, cortantes, seringas, coisas que podem machucá-las. E há uma tentativa, já mandaram os papéis para tentar aprovar políticas públicas, mas até o momento nada foi formalizado. Ainda não há políticas públicas que protejam esses trabalhadores.
Sim, então eu até vou aproveitar aqui e falar um pouco com a Sônia. A Sônia, que é uma especialista em reciclagem, eu quero perguntar para a Sônia, se essa, por exemplo, a Sônia e a Magdalena, se essa mais ou menos é a mesma condição que a gente encontra no Brasil, né? Eu estou aqui com a companheira Maria, que trabalha também nas ruas, conhece o trabalho das recicladoras, e a gente sabe também aqui no Rio de Janeiro, essa cidade que está recebendo a Cúpula dos Povos, a situação às vezes não é tão diferente, né? Sônia, então, comentando em cima disso que ela falou, dos perigos, como é que está a situação aqui no Brasil?
No Brasil, em que pese todos os desafios que nós ainda temos na questão do lixo, quando a gente coloca em perspectiva comparada com outros países, é inegável o progresso que o Brasil teve. O Brasil, não se pode dizer que o Brasil não tenha políticas públicas focadas na questão dos catadores. Nós temos mais de 10 anos de produção de políticas que têm sim os seus limites, mas elas são extremamente abrangentes. Elas vão da legislação até a existência de inúmeras iniciativas e programas que provêem crédito para cooperativas de catadores, programas para capacitação, programas para construção de galpões. Enfim, o Brasil é um país que está caminhando para a produção de políticas e tem um avanço grande. Tem desafios? Sim, são inúmeros, mas é inegável nossos avanços.
Sim, e eu então queria perguntar aqui a Maria, que é vendedora ambulante, Maria, você que trabalha nas ruas, conhece esse problema de lixo, será que você podia falar um pouco para a gente do trabalho das recicladoras que você vê pelas ruas e também da conexão do trabalho dos vendedores ambulantes com o lixo, como que fica isso aí na sua opinião? Como é que tem uma conexão entre esses dois grupos que vivem nas cidades?
Então, assim, Eu tô parando para pensar assim, né, gente, quando... Porque, assim, eu trabalho na rua já há 15 anos, sou camelô, eu tiro sustento da rua para me sustentar 3 filhos que eu tenho. Então, eu tenho um orgulho de trabalhar na rua e estar aqui, né, no meio de pessoas especiais, né, como ela. Uma menina... Essa menina tem uma cor linda, né? Uma pessoa muito... Sabe? E é muito legal estar aqui no meio discutindo essa questão, né? E aí, o que que eu tô me vendo? Eu tô me vendo que, assim, a gente, enquanto camelô, não olha muito para esse lado das pessoas pessoas que reciclam. E a gente está na mesma situação, né? São discriminados, a gente não tem condições de trabalho, a gente não tem autorização para trabalhar. É, a gente tem hoje uma situação da Copa do Mundo que está vindo, que para a gente que mora aqui no Brasil vai ser uma situação muito difícil. E o Rio de Janeiro vai ter a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Para a gente é uma situação assim, muito ruim, porque a Prefeitura do Rio e o governo do Estado do Rio, ele trata o pobre como lixo, entendeu? Então, assim, a população pobre do Rio de Janeiro está tratada como lixo. Se você mora numa comunidade...
So I just want to translate this to Tiote, because a very beautiful, a very insightful phrase that she says. She says that the street vendors are treated like garbage in Rio de Janeiro. Is what she said. So, fala aí, Maria.
Então, as pessoas aqui que moram numa comunidade são tratadas como lixo, estão sendo removidas para um local que não tem infraestrutura, não tem educação, não tem saúde. Apesar que na cidade do Rio de Janeiro, para pobre, não tem educação, não tem saúde, não tem nada. Visto, a gente vê as filhas dos hospitais tudo cheia, lotada, sem médico, e aí o prefeito da cidade, porque é um ano de eleição, ele vai para um lugar e diz que está inaugurando o hospital, mas não tem médico, entendeu? Então, assim, a gente aqui é tratado muito mal, os camelôs aqui são tratados como bandido. Hoje, eu tenho uma barraca, hoje eu cheguei cedo para montar, e eu tive que sair 7 horas da manhã, porque tem um companheiro preso, porque a guarda municipal espancou esse companheiro, prendeu, ele está na primeira DP preso, e daqui eu vou sair para ir para lá, entendeu? Então, aqui a gente tem uma luta muito grande com essa questão dos camelôs também.
Então, eu imagino, né? Um momento a Sônia vai comentar aqui um pouco uma coisa em cima disso.
Eu acho que é muito importante a presença, né, da nossa companheira aqui, e justamente foi esse o sentido da gente convidá-la, porque quando a gente compara a situação dos catadores no passado com a situação dos vendedores ambulantes no Brasil, é como se vocês estivessem naquele passado. Não estou dizendo que não existam vários desafios para os catadores hoje, mas os catadores avançaram muito. E nós hoje precisamos construir as pontes que permitam que trabalhadores da reciclagem com os trabalhadores da rua possam construir laços de solidariedade e entreajuda. Então, foi muito importante a sua presença aqui para que a gente possa construir essas pontes.
Muito bem. Bom, eu vou voltar aqui para a Chiote, porque a gente não pode perder a oportunidade de falar com as companheiras da Índia, porque eu sei que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes devem estar muito curiosos para escutar mais histórias dela, né? Chiote, I would like to ask you, what's the big challenges for women, and what issues you see like in terms of men and women in this work? Because we know that India, like Latin America, is still women are, although here in Brazil we have a very good laws, we have very good, we advanced a lot, we achieved a lot in recent years in terms of women's rights, but we know that still India and Brazil, when it's a matter of men and women together, women will have the second, you know, place. So tell me a little bit about the challenge for women in this work and this political work of the recycling.
Actually, in India also, wherever the women are there, whether they are street vendors or they are garbage pickers, the situation is same, the secondary status in the society. And even there are 85% women in this business of waste picking. Still, they are not given their dues. There is no respect for them. There are another problem for women is that if we want to organize them, they don't have time in the evening because they have to go and do household work, household chores, and then they have to look after the children, and they can't just take alcohol and just lie back at home. The problem is that women have to do a lot of work, fetch water, maybe even take beatings by men many times. So there's a lot of violence. And then the problems are different. You know, but still women are really picking up courage and going ahead. They are getting organized. So we had a form of self-help groups, the nearby women who stay there and their groups and then their federation.
Good.
Então, as mulheres, sendo elas camelôs ou catadoras, elas acabam ocupando esse segundo lugar, esse... com relação aos homens. Ainda que lá na Índia elas representem 85% dos catadores, as mulheres, né? Mas vivem em condições difíceis, porque tem muito trabalho, sem tempo, tem que cuidar das crianças, e ainda tem, acontece muita violência doméstica, são alvo de espancamentos. Mas, de toda forma, a Jyoti enfatiza que as mulheres estão se organizando, estão se fortalecendo.
Ah, legal. I would like to ask the same question for Sunshila, for her to tell us how is it for women. That, eu vou perguntar aqui também a mesma questão, qual que é o desafio que a Sunshila vê como mulher, sendo mulher e catadora e ainda ativista política. So, Sunshila, what's the challenges to be a woman in the world of waste pickers, to work and still organizing and to be an activist in this world of recycling in Mumbai?
Tani asa vicharla ki त्याचं उत्तर एक मी दिलं की बायका म्हणून तुम्हाला वेगळा काही त्रास होतो का, म्हणजे पुरुष कचरा वेचक आणि बायका कचरा वेचक, तर बायकांना काही वेगळा त्रास होतो आहे का? तर त्याच तुम्हाला वाटतं का की बाई म्हणून तुम्हाला पुष्कळ अडचणी आहेत ना, घरातनं बाहेर पडणं, मीटिंगला येणं, नवऱ्यानं संशय येतो, हां ते सांगा सगळं सांगा.
बाई म्हणून अडचणी आहेत, आमच्या बचत गट असल्यामुळं जर आम्हाला मीटिंगला यायचं असलं तर किती वेळ मीटिंगला जाते, सारखी मीटिंग काय चालतं तुमच्या मीटिंगमध्ये, आणि वेळेच्या आत घरी आलं पाहिजे, घरी येऊन सगळे घरचे कामं करायचे असतात तर सगळे घरातले बोलतात नवरे लोक.
शी सेईंग दॅट मोमेंट दे गेट द लीडरशिप आय नो अँड वेन दे गो फॉर मीटिंग्स इमिजिएटली द स्पेशली हजबंड्स स्टार्ट दे बिकम सस्पिशियस, वाय यू आर गोईंग देअर, वॉट यू आर डुईंग देअर अँड देन वाय यू आर नॉट कमिंग इन टाईम, यू हॅव टू डू सो मेनी थिंग्स ॲट होम, सो यू आर नॉट देअर ॲट होम वेन ही वॉन्ट्स, सो दीज आर ऑल क्वेश्चन्स आर आस्क्ड बाय द हजबंड्स.
As mulheres então começam a assumir a liderança e os homens vão ficando desconfiados, começam a perguntar, ah, mas por que você está ficando lá tanto tempo? Você tem tanta coisa para fazer em casa, por que você está demorando tanto?
Ani dusra bahir padlyavar kachra vechat astani chedchhani pan hoti, asa loko boltat kahi pan chor manun boltat.
She's saying that when they go out of the house or they when walk on the streets, there's a lot of heel teasing and atrocities, violence against women because they're women. Because this, I will add that the timing is very odd. They can go early in the morning or late in the night, whereas there's garbage is on the road. So at that time, it's very difficult to work as women because there is no protection.
Há muita violência contra as mulheres, né? Elas estão sujeitas à violência nas ruas, saem muito cedo de casa e não há proteção para essas mulheres.
Muito bem. A situação a gente sabe que... mas é incrível que as mulheres tenham essa força para continuar na luta, né? Chegou aqui agora também, né? Falando, já que a gente está fazendo essa conexão aqui entre vendedoras ambulantes e coletoras de recicláveis, chegou aqui a Maíra, né? A Maíra também trabalha na... Ela vai se apresentar aqui, a Maíra vai comentar um pouco essa questão. A gente está falando aqui, Maíra, a vendedora ambulante do Brasil, com catadoras de recicláveis da Índia. A gente está comentando aqui questões gerais de gênero e de desafios no trabalho e na organização política das mulheres, no que concerne às vendedoras ambulantes também. Eu queria que você falasse um pouco, então, da sua rede. Tudo bem, né, Maíra? Chegou aqui agora.
Tudo bem. Bom dia a todo mundo. Eu sou Maíra, da StreetNet International, e a gente está fazendo aqui um trabalho de organização política dos vendedores ambulantes, vendedores e vendedoras. E, bom, realmente a questão de gênero ela é muito presente em qualquer trabalho que você faça com esses trabalhadores que trabalham com nessas situações de muita vulnerabilidade, que é uma questão, um lugar do mercado de trabalho que é muito de pessoas que não têm outra opção de trabalho. E então a gente encontra uma presença feminina muito grande, e que tem todos os problemas, a dupla jornada, e além da violência, tem casos muito preocupantes, de desacato, de violência contra a mulher. E bom, e ainda por cima, além de toda o risco e a vulnerabilidade que essas pessoas que vendem nas ruas, que não têm licenças, que encaram todo o desrespeito das autoridades, enfrentam, ainda muitas vezes têm que enfrentar os problemas em casa, a violência doméstica. E bom, então é para isso que a gente está aí fazendo esse trabalho de organização, conscientização política, para fortalecer esses trabalhadores.
Muito bem, Maíra. Eu vou passar a palavra, eu estou vendo a Madalena tá aqui doida para dar uma palavrinha, né, Madalena? Dá a sua palavrinha aqui, querida.
No, eu queria fazer uma menção que me parece que é muito importante e que nos une a todas aqui, que tem a ver com a importância, a necessidade fundamental de generar movilización y creación de redes. O sea, si queremos realmente avanzar en nuestros derechos, es muy importante que nosotros, cada uno de nosotros, desde sus distintos nichos, digamos, de trabajo, desde las organizaciones no gubernamentales, desde las organizaciones de base, desde los catadores, desde los recicladores de América Latina, desde los vendedores ambulantes, todos tenemos derechos comunes que sabemos que es urgente trabajar por ellos. No basta, lamentablemente, bueno, en América Latina la situación es muy diversa en términos de los derechos a los recicladores y a las recicladoras, pero además, lamentablemente, no basta, ¿cierto?, con tener políticas públicas adecuadas, sino que tenemos cada uno de nosotros que ser vigilantes para que esas políticas públicas efectivamente se lleven a cabo, se realicen, las autoridades cumplan con lo que tienen que cumplir con los ciudadanos, ¿cierto?, y las concreten. De otra manera no es posible. Para que se concreten, claro que tiene que haber voluntad política, pero también tiene que haber organización ciudadana. Y eso para Gaia es fundamental, y por eso tenemos este nexo, ¿cierto?, con distintos grupos para fortalecer ese trabajo.
Muito bem, Magdalena. Bom, gente, então a gente estava aqui. Eu só vou traduzir pouquinho aqui para Xote. Xote, she was talking that how important are to build networks between all the workers in the city, ok? So, bom, gente, a gente vai chegando aqui ao final do nosso debate. Eu vou aqui passar, então, eu vou pedir cada uma, vou primeiro agradecer as nossas participantes e eu vou aqui, então, convidar cada uma, vai dar uma palavrinha final aqui para o nosso programa Planeta Lilás, para os nossos ouvintes e ouvintes em todo o mundo, porque a gente está sendo ouvido aqui via web, né? Vou pedir todas que dão, então, a sua palavra final. A gente estava aqui conversando os grandes desafios, mas também as conquistas no mundo dos trabalhadores da cidade, os recicladores e também as vendedoras ambulantes, né? So, I would like you to say a last word for our audience here about all this work and our struggle.
I would just like to say that there is a threat to waste pickers from all over the world. It's not only in India. There is a privatization. Big companies are coming and taking away the waste. Or second thing is incinerator companies are coming and destroying the waste. That is, they're burning all the waste and saying that it's to produce energy. Once you destroy all the waste, it means you are again extracting from the earth. So from earth point of view also, the burning of waste is not correct. And we should remember that waste is wealth. So we can produce energy, but also from biogas. And India has developed a very good concept of biogas, designed a plant where you can recycle all dry waste and all wet waste, all biodegradable waste, you can put into the biogas plant and you can get energy out of it. So you can produce electricity also out of that energy. So I think that's very important, and all third world countries where the waste pickers problem is huge. So if they really, municipalities, if they really do this, it will really save Earth, because we are here for the Earth Summit, and that is the solution, I feel.
as empresas estão se apropriando do lixo. Ela acha que tem algumas prioridades na questão do lixo para os trabalhadores do mundo todo, para os catadores. Então, uma delas é essa questão, que as empresas que estão se apropriando do lixo. E outra é a questão dos incineradores, que, na verdade, dizem que estão produzindo energia, mas estão destruindo o lixo que vem da Mãe Terra. Então, elas consideram, vindo da Índia, do trabalho delas, que é preciso trabalhar o lixo úmido, produzindo energia e biogás. Eles desenvolveram uma proposta, uma fábrica, em que elas trabalham separando o lixo úmido do lixo seco e a produção de biogás e eletricidade, respeitando os limites da natureza.
Olha, que desafio aqui, bem, é um desafio enorme agora. Eu imagino, né, as empresas tomando conta da reciclagem, porque viram que deve ser uma coisa lucrativa, né? Eu queria, então, aqui passar a palavra agora para a Sônia. Sônia, para dar uma despedida e seu último toquezinho aqui para a gente.
Então, complementando os desafios que a Tioti já mencionou em relação à privatização, o avanço da privatização e da ameaça que a incineração representa para a sobrevivência dos catadores e catadoras, um outro desafio se refere a que a gente possa introduzir a temática de gênero no seio das organizações de catadores. E esse tem sido uma das prioridades para nós nos próximos anos e conjuntamente com a rede latino-americana de catadores, o Núcleo de Estudos da Mulher, o NEPEM, onde eu sou professora, junto à Universidade Federal de Minas Gerais, e o IGO, MIT, nós estamos justamente começando agora um projeto de pesquisação participativo, envolvendo as catadoras da Nicarágua e do Estado de Minas Gerais, numa experiência piloto para trazer a temática de gênero para a discussão no âmbito das organizações de catadores. Um grande desafio que eu acho que contribui para essa proposta de um desenvolvimento sustentável, que significa também maior igualdade entre os sexos.
Muito bem, muito bem. Maria, então dá aqui uma última palavra e uma mensagem aqui para as nossas ouvintes do programa Planeta Lilás.
Então, acho que a mensagem que eu tenho que passar é que acho que a gente, dentro da nossa casa, tem que estar separando o lixo, porque se a gente mistura vidro com comida, com material seco, material molhado, a gente tem que pensar que a gente está trazendo problema para as pessoas que estão lá ajudando a gente. Ai de nós se não fossem essas pessoas.
Ajudando a gente e o planeta, né, Maria?
Ai do planeta, ai da gente se não fossem essas pessoas que se dispõem a estar catando lixo, reciclando lixo. E é isso, entendeu?
Então,
eu acho que tem que ter união, né, entre catador e camelô, e a gente lutar pelo objetivo que é um só, que é trabalho. Acho que a classe mais oprimida, excluída, tem que se juntar para não ser engolida.
É isso mesmo, muito bem. Eu queria então dar uma Madalena do Chile, vai dar uma última palavrinha para a gente.
Sí, bueno, en la misma línea de lo que ya se ha dicho, yo creo que el mensaje, cierto, que nos une es que no podemos seguir pensando que son las tecnologías de las corporaciones las que nos van a solucionar los problemas en las ciudades. Si estamos pensando en el cuidado de la naturaleza y el cuidado de las personas y el cuidado de las comunidades, entonces las soluciones tienen que venir desde las comunidades que han sabido ancestralmente cuidar a la naturaleza y cuidarse a sí mismas y vivir todos en armonía. Yo creo que ese es el mensaje que nos une en la cumbre de los pueblos.
Muy bien, Mayra.
É isso aí, a gente tem que se organizar, se articular para ficar forte e conseguir vencer aí os desafios.
Muito bem, passar uma palavrinha para a Júlia aqui, falar para as nossas ouvintes, um tchauzinho.
Muito obrigada, é bom estar aqui no meio dessa discussão calorosa e tão importante.
Muito bem, e a nossa, our friend too, Sunchila, to say to our audience.
जातानी मला हे सांगा वाटतं की सगळ्या कचरा वेचकांनी आणि तुमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी आम्हाला मदत करावं आणि आम्ही पण सगळ्यांनी एकत्र यावं हे सांगते.
शी सेईंग दॅट ऑल वेस्ट स्पीकर शूड कम टुगेदर अँड ॲक्टिव्हिस्ट लाईक गाया ऑर विएगो अँड ऑल अँड इन्स्टिट्यूशन्स शूड हेल्प अस सो दॅट वी आवर प्रॉब्लेम्स कॅन बी सॉल्व्ड इझिली.
Bom, eu vou agradecer, thank you very much, muchas gracias, agradeço Eu vou traduzir aqui o que a nossa amiga falou. Eu vou justamente terminar o programa com a fala da Sunshila, que eu acabei de perguntar, para ela dar um tchauzinho aqui para as mulheres brasileiras, latino-americanas que estão nos ouvindo. E ela disse: a gente precisa se unir em luta, a gente precisa se unir em ativismo. Também foi a mesma coisa que a Maria falou. Maria, que é vendedora ambulante, ela falou: tem que juntar camelô e catador. E assim a gente termina esse debate hoje no Planeta Lilás, no tema da reciclagem. Eu quero agradecer muito. Namastê, muitas graças, muito obrigado. Thank you very much, our sisters. Namastê.